Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, uma alegria estarmos juntos na nossa transmissão semanal. Essa semana a transmissão é ao vivo e eu gostaria de dedicar este programa a uma temática do Tratado da Verdadeira Devoção de São Luís Maria Grignion de Montfort. Por quê? Bom, porque nós estamos no início do mês de novembro e tem muita gente que escolhe a Imaculada de 8 de dezembro para fazer a sua consagração. Então falta um mês, muitos vão começar a sua preparação imediata para a consagração à Nossa Senhora, não é? Então, gostaria de meditar aqui sobre um pequeno tema do tratado, que eu acho que é importante para as nossas vidas, para a nossa vida espiritual, e com isso incentivar o pessoal aí que, ó, vamos consagrar, né? Vamos consagrar Nossa Senhora. E aqueles que já são consagrados, não é? É importante você lembrar, a consagração à Nossa Senhora não é um ato mágico, é uma espiritualidade. E é por isso que, no fundo, São Luís, ele não fala, esse não é o tratado da verdadeira consagração à Santíssima Virgem, é o tratado da devoção, uma coisa para ser vivida, uma espiritualidade para ser vivida. Porque as pessoas falam assim, ah, eu fiz a minha consagração. Sim, mas você vive a sua devoção? Vive a sua consagração? Ou seja, está vivendo do jeito que São Luís descreve? Então, essa é a pergunta. Bom, e qual é o tema que eu gostaria de tratar nessa noite? Gostaria de falar para vocês a respeito dos apóstolos dos últimos tempos. Por quê? Porque São Luís, no seu tratado, a partir do número 49, ele fala do papel especial de Maria nos últimos tempos, não é? E depois ele fala dos apóstolos dos últimos tempos, logo depois de falar de Maria, a partir do número 55. E é importante para jogar um pouco de luz naquilo que é a história da Igreja como um todo. Por quê? Porque algumas pessoas ficam escandalizadíssimas com as situações que nós estamos vivendo, nos últimos tempos aqui, você pode resumir, dos 300 anos para cá, né? Ou seja, de 300 anos para cá, só más notícias históricas, né? É uma revolução atrás da outra, cada vez pior, cada vez, né? Podemos, estou resumindo 300 anos, mas acho que se pegar de Lutero, 500 anos, se você pegar lá desde a peste negra e o nominalismo, então 700 anos. Quer dizer, nos últimos 700 anos, nós estamos na grande marcha da vaca para o brejo, né? Então, é só coisa negativa. As pessoas ficam escandalizadas porque essas coisas estão entrando dentro da Igreja e nós estamos vivendo um período muito difícil da Igreja. Bom, veja, eu não quero aqui dizer que não é para você ficar, para você sofrer. Não, claro, quando a gente vê as coisas erradas sendo feitas, quando a gente vê as pessoas perdendo a fé, quando você vê as almas se perdendo no inferno, é evidente que nós devemos ficar tristes e entristecidos. Nosso Senhor Jesus Cristo, afinal das contas, suou sangue e sofreu grandes agonias no jardim, no Horto das Oliveiras, para salvar essas almas. Eu não estou dizendo que a gente não deve sofrer. Não, a gente sofre, porque quem ama sofre. Sofre por amor. Mas a gente não deve se escandalizar. E escandalizar é diferente de sofrer. Escandalizar quer dizer o seguinte, você fica com a fé abalada, você fica se perguntando, onde está Deus? Onde está Deus? E a Igreja? A Igreja não é divina? E como está Deus? Gente, Nosso Senhor Jesus Cristo disse, quando nos Evangelhos, Jesus está lá descrevendo o fim dos tempos, as grandes tragédias, as grandes catástrofes, etc, etc. E ele diz, e eu vos digo isso para que creiais. Ou seja, para que quando essas coisas acontecerem, creiais. Por quê? Porque vocês saibam que existe um Senhor da história. Eu previ, é porque eu sei que isso vai acontecer. E essas coisas, né, são necessárias para a purificação da Igreja. Então, vamos aqui meditar sobre os últimos tempos. Você diz, nossa, o Padre Paulo agora, ele está virando apocalíptico, milenarista, sei lá o quê, porque o Padre Paulo agora está achando que nós vamos, o mundo vai acabar. Não, eu não acho nada. Está escrito aqui, nas Sagradas Escrituras, na Carta aos Hebreus, inicia assim. Muitas vezes, de muitos modos, Deus falou outrora aos nossos pais, pelos profetas. Nesses dias, que são os últimos, falou-nos por meio do Filho. Quer dizer, a Carta aos Hebreus está escrita faz 2000 anos. E está escrito, nestes dias que são os últimos. Nós estamos vivendo os últimos tempos, não tem dúvida nenhuma. E é evidente que agora, 2000 anos depois, nós estamos mais nos últimos tempos ainda. Não é? Eu não estou colocando data, não é, para o fim dos tempos. Eu não estou colocando data para a segunda vinda de Jesus. Nada disso. Nada disso. Eu só estou dizendo, e é verdade, que a Igreja sabe o que vai acontecer nos últimos tempos. O que a gente não sabe é quando, mas a gente sabe o que vai acontecer. E o que é que vai acontecer? Pronto, lá vem Padre Paulo com tratado da verdadeira devoção, porque São Luís era um profeta. Lá vem Padre Paulo com revelações privadas de La Salette. Lá vem Padre Paulo querer interpretar o segredo de Fátima. Lá vem Padre Paulo querer ler o Apocalipse. Gente, eu não preciso nada disso, eu só preciso do Catecismo. Vamos ler o Catecismo? Catecismo da Igreja Católica, está aqui. Número 675. Já é um texto conhecido, já comentei várias vezes aqui no site, né? Antes do advento de Cristo, diz o nosso catecismo, é a nossa fé, tá? A Igreja deve passar por uma provação final que abalará a fé de muitos crentes. Então, a provação, eu estou dizendo essas coisas aqui para que a fé dos crentes não se abale. Por quê? Porque tem gente que vai se escandalizar. Mas Jesus disse, avisou, não façam isso, não percam a fé. Eu estou dizendo isso para que quando acontecer, creiais. E a Igreja vai passar por uma provação. A perseguição que acompanha a sua peregrinação na terra desvendará o mistério da iniquidade sob a forma de uma impostura religiosa, que há de trazer aos homens uma solução aparente aos seus problemas à custa da apostasia da verdade. Então, o nosso catecismo está dizendo que haverá uma grande apostasia. Agora, veja, só pode apostatar quem tem fé. Então, o que nós estamos entendendo, não é, é que haverá grande apostasia dentro da grande igreja, da Igreja, e eu acho que a gente não precisa ser vidente, profeta, só basta você viver no mesmo mundo no qual eu vivo. Pergunto, as pessoas estão ou não estão perdendo a fé? Não somente as estatísticas nos mostram que é verdade, que as pessoas estão perdendo a fé, né? Porque em muitos lugares do planeta as igrejas estão cada vez mais vazias, o número dos batismos está diminuindo, e etc, etc. Mas a gente sabe, inclusive, dentro da própria Igreja, no sentido de as pessoas que você vê na missa, no domingo, em muitos lugares, as pessoas que vão à missa no domingo não têm fé. E você vê isso. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, 70% dos católicos americanos, que vão à missa, não acreditam na presença real de Jesus na Eucaristia. Para eles é um símbolo. Para eles é uma lembrança, uma ceia. Ora, se isso não é a grande apostasia, o que que vai ser então? E a gente vê isso, infelizmente também, entre pregadores, entre os nossos pastores, que existe uma dificuldade de crer naquilo que a Igreja sempre ensinou e, portanto, vão escolhendo aquilo no qual creem e muitos terminam naufragando na fé. A impostura religiosa suprema é a do anticristo, isto é, a de um pseudo-messianismo em que o homem glorifica a si mesmo em lugar de Deus e de seu Messias que veio na carne. Uma religião na qual o homem glorifica a si mesmo. Então, o catecismo, prevê que no final, número 677, estou pulando o 676, que é em letra menor, é importante também, mas é só uma questão de condenação do milenarismo, etc. e tal. A Igreja só entrará na glória do reino, número 677 do Catecismo, por meio dessa derradeira Páscoa. Ninguém se iluda, derradeira Páscoa quer dizer o seguinte, passagem, Páscoa quer dizer o quê? Paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é isso que nós celebramos, o mistério pascal? É morte e ressurreição. Então, ele está dizendo que a Igreja passará pela morte e ressurreição. Ou seja, pelo que a gente vê nas descrições, no Apocalipse, etc. e tal, e nas revelações privadas, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que a Igreja vai sumir do mapa, humanamente falando, no fim dos tempos. Quando será isso? Pode ser amanhã, pode ser daqui a 1.000 anos. Mas a Igreja passará por uma aparente morte aos olhos dos homens. E, portanto, o reino não se realizará. Não se realizará. Eu não sei qual é a parte da palavra não que as pessoas não entendem. Qual é a parte da palavra não que você não entende? O reino não se realizará por um triunfo histórico da Igreja, segundo um progresso ascendente, mas por uma vitória de Deus sobre um desencadeamento último do mal, que fará sua esposa descer do céu. Então, é essa a nossa fé. Está no catecismo, gente. Não é revelação privada, é o catecismo que a Igreja coloca na mão dos seus fiéis. Então, é isto que eu quero comentar nesta aula de forma bem prática. Vamos lá. Vamos para viver a espiritualidade da devoção à Nossa Senhora, do segundo tratado de São Luís Maria Grignion de Montfort, porque o próprio São Luís nos adverte com relação a essas coisas, é sinal de que São Luís é plenamente católico. Além disso, a gente sabe que São Luís tinha um dom profético. Por quê? Porque muitas coisas que ele descreve aconteceram. Por exemplo, a própria história do tratado, que ele prevê, ele vê, enquanto ele escreve o tratado, ele aparece os demônios que querem pegar esse livrinho e destruí-lo e provavelmente vai escondê-lo num baú. E ele prevê que vai esconder num baú. E, de fato, o tratado fica escondido. Então, o que é que a gente tem que fazer? Se o demônio escondeu esse livro, é sinal de que Deus quer que a gente publique esse livro e faça a propaganda dele. Pois bem, o que é que vai acontecer, qual é a coisa de Nossa Senhora nos últimos tempos? Bom, O que acontece é o seguinte, vamos ler a partir do número 51 do tratado. Eu estou resumindo porque não dá para a gente falar de tudo. São Luís diz assim: estas últimas e cruéis perseguições do demônio, catecismo que eu acabei de ler, últimas e cruéis perseguições do demônio, ele fala, desencadeamento último do mal. Ok. Que se multiplicarão todos os dias até o reino do anticristo. Então quer dizer o seguinte, São Luís está dizendo, a lógica da história é o seguinte, o diabo está vendo que o tempo dele está diminuindo, ele fica mais assanhado, ele vai embora, ele vai, fica mais. E ele vem contra quem? Gente, o diabo lá nos prostíbulos, na boca de fumo, na night, ele não tem o que fazer lá, ele já venceu. O diabo vem aqui na igreja. Porque lá ele já venceu. O que, é que ele vai fazer lá? Ele está desocupado. Lá ele fica na porta da boate, né, olhando para as unhas dele, porque não tem o que fazer, limpando unha. O que, é que ele vai fazer lá dentro? Ele já venceu. É na igreja que ele vem. Né? Então ele diz que isso aqui vai aumentar até que chegue o reino do anticristo. Eu estou dizendo que o reino do anticristo já está aí, as portas, já chegou, etc. Não estou dizendo nada disso. Ah, o padre Paulo está apocalíptico. Gente, você não precisa ser apocalíptico, eu só preciso abrir os olhos, vamos lá, abre os olhos, enxerga e vive no mundo no qual nós estamos. As pessoas estão ou não estão perdendo a fé. A igreja está ou não está perdendo o seu número. O mundo não está cada vez mais materialista, as pessoas não estão cada vez mais contra o nosso Senhor Jesus Cristo. A perseguição na igreja, no Oriente Médio, na China, na África, e a perseguição da igreja nos meios de comunicação, aqui mesmo no Brasil, não está cada vez mais tremenda? Basta você vir para esse mundo aqui. Se você abre o olho, você enxerga, não precisa ser profeta. Pois bem, o que acontece? Esta coisa da briga do demônio com a igreja, São Luís diz, e essa é a interpretação da igreja, ela já estava lá na primeira maldição que houve lá na Bíblia. Você pega a Bíblia, pega no livro do Gênesis, capítulo 3, e ali existe a primeira maldição. Depois que o homem pecou, Deus olhou para a serpente e disse: Inimitias ponam inter te et mulierem. Porei inimizades. Inimitias. Entre ti, ó serpente, e a mulher. Então, essas inimizades entre a serpente e a mulher foram constituídas por Deus, nos recorda São Luís. Portanto, essa briga que está descrita perfeitamente lá no livro do Apocalipse, no capítulo 12, né, onde São João diz, então apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol. E ele diz, então apareceu outro sinal no céu, um grande dragão cor de fogo. E se você não sabe quem é o dragão cor de fogo, ele diz no número 9, no versículo 9. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás. Então a gente sabe quem é a mulher grávida de Jesus Cristo, que aparece aqui, e a gente sabe quem é o dragão cor de fogo, é a velha serpente, é Satanás. São João está dizendo, ele está explicando. São João explica poucas coisas, mas as coisas que ele explica, acho que ele não pode, né, ficar, ai, que o Apocalipse é difícil de interpretar. Concedo, é difícil de interpretar. Mas quando São João interpreta, ele mesmo está interpretando. Ele está dizendo. Então não precisa ter medo. Então a inimizade que está lá no Gênesis é a inimizade que está lá no Apocalipse entre os dois. Diz São Luís, Uma única inimizade Deus promoveu e estabeleceu, inimizade irreconciliável, que não só há de durar, mas aumentar até o fim. Então, veja só, vai aumentar a inimizade. As pessoas têm uma ilusão. Eu não sei, acho que as pessoas têm, é que a verdade dói. As pessoas não querem enxergar a verdade, né? Aí, não, vamos fazer assim, porque quando a gente amar, se nós cristãos amarmos, o mundo vai se converter e vão dizer, eles vão dizer que nós somos fofos e vão mandar coraçãozinho para nós. Não vai acontecer isso. Nós devemos amar. Mas quanto mais a gente amar, mais nós vamos ser odiados. Mas padre, gente, mas não sou eu quem estou criando isso, é a verdade objetiva. Aconteceu com Jesus, o amor se fez carne, habitou entre nós. O que é que fizeram? Mataram ele. E por que nós achamos que a nossa sorte vai ser diferente da de Cristo? Por que nós achamos que seguindo Deus, amando e seguindo a sua verdadeira igreja, nós vamos ser aplaudidos? Não é? Então, é uma inimizade irreconciliável. Nós não, mas veja, mas não somos nós quem vamos agora promover a inimizade. Não, a coisa é assim, nós vamos ser fiéis a Deus. As pessoas que forem filhos da serpente, os filhos de Belial, vão ser cada vez mais, ter mais cada vez mais raiva de nós, e eu vou fazer o, vamos fazer o quê? Nós vamos ter que odiar, não odiá-los, mas odiar o que eles estão fazendo. É evidente, é irreconciliável. A inimizade entre Maria, sua digna mãe, e o demônio. Os demônios nós temos que odiá-los. Ninguém nunca avisou isso para você? Você não pode ser amigo do demônio. Você tem que odiar o demônio. Não, nós somos cristãos, nós somos pelo amor. Nós somos pelo amor. Nós temos que amar todos os seres humanos que estão vivos. Todos os seres humanos que estão vivos, nós temos que amá-los, inclusive quando eles estão fazendo o mal e fazendo perversões. A melhor forma de nós amarmos essas pessoas é corrigi-los, contrariar o que eles estão fazendo, nos opormos ao que eles estão fazendo. Essa é a melhor maneira de amá-los, para que eles, um belo dia, se convertam. Por quê? Porque nós sabemos isso, gente, que existe, a parábola do joio e do trigo nos diz isso, existe entre pessoas que estão na igreja, devotas, pessoas devotas, aparentemente devotas, existem ali pessoas que serão condenadas ao inferno. E entre os pecadores, existem ali pessoas que irão para o céu. Por quê? Porque vai acontecer que esses devotos, na hora da provação, vão trair a Deus, dar um chute no balde e cair fora, como Judas. Judas estava na última ceia. Judas estava no cenáculo. Judas estava na igreja. E, de fato, ele foi ordenado por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tem gente dentro da igreja que vai se perder no inferno para sempre. Como tem gente entre os ímpios, os impiedosos, os maus, os desgraçados, atualmente, que estão sem a graça agora, mas eles vão receber uma graça de conversão, como, por exemplo, o bom ladrão, como, por exemplo, São Longino, o soldado que enfiou a lança em Cristo. Ele estava lá condenando Jesus à morte, etc. e tal, e se converteu. Ou seja, entre os maus, no olhar humano, existem eleitos que se converterão e deixarão seus pecados e irão para o céu e serão santos gloriosos. Assim como entre pessoas aparentemente devotas, boas, santas, etc., etc., haverá condenados ao inferno. Não é? Então, o que acontece? Nós que estamos nessa luta, e essa luta foi prevista por Deus, portanto, não se escandalizem, esta luta foi prevista por Deus. As pessoas vão achar, disse o próprio Jesus, as pessoas vão achar que matando vocês estão prestando culto a Deus. Odiaram a mim, odiarão a vocês também. Eu não sei, assim, mas são... É uma parte apocalíptica da Bíblia, difícil de interpretar. Eu concedo, tem coisas difíceis de interpretar, mas a temática geral não é difícil de interpretar. Haverá grande tribulação, nós seremos perseguidos, uma luta terrível, e vai fazer o quê? Esses pobrezinhos, desses ímpios, vão perder, porque Jesus vai vencer. Virá o triunfo do coração imaculado de Maria. E vamos rezar e pedir a Deus que nós estejamos do lado certo, né? Na hora do triunfo. Porque nós, é uma coisa que eu repito e repito sempre, porque é importante, é consolador para nós. Nós temos que entender, gente. Nós não estamos nos perguntando quem é que vai ganhar nessa luta. Nós sabemos que haverá uma vitória de Deus. Nós sabemos que haverá o triunfo do Imaculado Coração de Maria. Nós sabemos, non prevalebunt, non prevalebunt. É uma promessa de Nosso Senhor Jesus Cristo. As portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. A pergunta é, na hora que Deus vencer, onde eu estarei? Então, para nós estarmos do lado certo, a devoção a Maria. Por quê? Porque a inimizade que Deus colocou entre Maria e Satanás faz com que ela tenha um poder. Vejam o que São Luís diz, e nós já comentamos isso várias vezes no site, mas eu quero... Ele diz assim, que ele lhe deu desde o paraíso tanto ódio, deu a Maria, tanto ódio a esse amaldiçoado inimigo de Deus, tanta clarividência para descobrir a malícia dessa velha serpente, tanta força para vencer, esmagar e aniquilar esse ímpio orgulhoso, que o temor que Maria inspira ao demônio é maior que o que lhe inspira, inspiram todos os anjos e homens, e em certo sentido o próprio Deus. Não que a ira e o ódio, o poder de Deus não sejam infinitamente maiores que os da Santíssima Virgem, pois as perfeições de Maria são limitadas. Mas, em primeiro lugar, Satanás, porque é orgulhoso, sofre incomparavelmente mais por ser vencido e punido pela pequena e humilde escrava de Deus, pela humildade, cuja humildade o humilha mais que o poder divino. Então, a primeira coisa, não é? A inimizade entre Maria e Satanás é até maior do que a inimizade entre Deus e Satanás, porque o Satanás odeia Maria mais do que ele odeia Deus, em certo sentido, porque ela é a humilde serva, que é instrumento de Deus para esmagar a cabeça da serpente. Então, ele odeia o instrumento de Deus. Depois, em segundo lugar, porque Deus concedeu a Maria tão grande poder sobre os demônios, que como muitas vezes se viram obrigados a confessar pela boca dos possessos, infunde-lhes mais temor um só de seus suspiros por uma alma que as orações de todos os santos, uma só de suas ameaças que todos os outros tormentos. Então, Maria, um suspiro de Maria faz o inferno tremer. Em Lourdes nós vimos isso. Na segunda ou terceira aparição, não me lembro, quando Bernadette foi até a gruta, ela ouviu uma voz terrível, infernal, que vinha da direção do rio, do chão, na direção do chão, né, no rio, lá. E a voz dizia que ela saísse dali, que ela se afastasse, que ela fosse embora. Então Bernadette, assustada com aquela voz, olhou para a Virgem Santíssima, e a Virgem Maria não disse nada. Ela só olhou com um olhar severo na direção da voz. E a voz foi embora. Ou seja, um olhar de Maria faz o demônio se afastar. Então, se nós estivermos junto com ela, nós estamos com aquela que é terrível como um exército em ordem de batalha. Terrível para os demônios, claro. Não para nós. Para nós ela é mãe. Mas para os demônios ela é terrível. Então, como é que nós então devemos viver isso na prática? Para que nessa luta nós estejamos do lado dela que tem esse poder maravilhoso. Bom, primeiríssima coisa, nós precisamos de humildade. E a prática da verdadeira devoção é uma prática humilde. Porque é mais humilde você fazer tudo por Maria do que você, de forma menos humilde, ir direto com Deus. Ou seja, nós vamos através dela porque não sou digno de ir diretamente. Então, eu vou com Maria para Deus. Então, nesses últimos tempos, quando aumentar a luta entre os filhos de Maria, ou seja, a Igreja, e os filhos de Belial, o que é que vai acontecer? A serpente vai armar insídias ao seu calcanhar. Quem é o calcanhar de Maria? Somos nós. Somos humildes. O calcanhar é uma parte humilde do corpo. Você pisa nele o dia inteiro. E a cabeça da serpente é a parte orgulhosa do corpo. É a parte mais elevada, a cabeça. Então, o calcanhar esmaga a cabeça. Esse calcanhar que esmaga a cabeça, o pessoal fica se perguntando, não, mas quem esmaga a cabeça é Maria ou é a descendência dela, Jesus? É Maria ou é Jesus? É Maria ou Jesus? É Maria ou Jesus? Não, somos nós! Por quê? Porque o calcanhar da mulher, não é? Que é Maria e a Igreja, somos nós. Ou seja, Deus, Jesus, claro, irá vencer. A vitória é dele. Claro, ele vai usar Maria Santíssima. E o triunfo é do Imaculado Coração dela. Mas se nós formos humildes, seremos instrumentos desse triunfo. Ou seja, quando Satanás, estou lendo no número 54, quando Satanás começar a armar insídias ao seu calcanhar, isto é, aos seus humildes servos, aos seus pobres filhos, os quais ela suscitará para combater o príncipe das trevas, eles serão pequenos e pobres aos olhos do mundo. É o que o catecismo está dizendo, não vai ter um triunfo da Igreja em termos humanos. Não, não é isso. Aos olhos do mundo, eles vão ser pequenos e pobres e rebaixados diante de todos, como o calcanhar, calcados, pisados e perseguidos como o calcanhar, em comparação com os outros membros do corpo. Mas, em troca, eles serão ricos em graça. Ricos em graça de Deus, graças que Maria lhes distribuirá abundantemente, serão grandes e notáveis em santidade diante de Deus, superiores a toda criatura por seu zelo ativo e tão fortemente amparados pelo poder divino que, com a humildade de seu calcanhar e a união com Maria, esmagarão a cabeça do demônio e promoverão o triunfo de Jesus Cristo. Vejam como, de forma magnífica, São Luís descreve esse triunfo no qual nós entramos. Então, como que a gente deve viver essa realidade? Nós devemos viver pela virtude. Eu queria aqui citar um texto do Apocalipse para que vocês entendam. O que é que vai acontecer nos últimos tempos? Novamente, quero repetir, eu não estou dizendo que nós estamos vivendo os últimos dias, que está com data marcada para Jesus voltar. Eu estou dizendo que pode ser. O que fato é que na história da igreja, todas as gerações devem viver esta maravilhosa verdade, que nós somos instrumentos do triunfo de Cristo. Então vejam só, vamos aqui ler o capítulo 18 do Apocalipse. Capítulo 18 do Apocalipse, depois que eles falaram, né, o capítulo 16 falou das sete taças, da ira de Deus, depois da prostituta, Babilônia, etc e tal, isso e aquilo, confusão, perseguição, isso e aquilo. De repente, depois de tanto tormento, vem o anúncio. Capítulo 18. Caiu Babilônia, a grande. Tornou-se antro de demônios, abrigo de todo o espírito impuro. Aí, um anjo começa a anunciar. Versículo 10. Ai, ai, ó grande cidade Babilônia, cidade forte, uma hora bastou para o teu julgamento. Segunda vez, ele diz, versículo 13, 16, perdão. Ai, ai, são os comerciantes, etc. Ai, ai, ó grande cidade vestida com linho puro, púrpura e escarlate, uma hora bastou para destruir toda a tua riqueza. Terceira vez, versículo 19. Os navegantes, pilotos, chega e diz assim, ai, ai, ó grande cidade, com tua grandeza, etc. E tal. Bastou uma hora para ficares arruinada. Então, todos os povos, até as pessoas, começam a ver que Babilônia caiu de repente. Ou seja, como vai acontecer? Vai haver uma virada no fim dos tempos. Ou seja, a impiedade vai crescer, 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 crescer e de repente ela vai cair. Este cair de repente, você vai dizer assim, ah, então quer dizer que pronto, está tranquilo, a gente tem que ficar de braços cruzados e esperar cair. Não, aqui é que está, calma. O que é que tem que fazer? O que é que vai fazer? Quando Babilônia caiu, capítulo 19, depois disso, ouvi com uma voz de uma grande multidão aclamando no céu, aleluia, a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Então, com esse grande brado de aleluia, São João, no Apocalipse, descreve o triunfo da igreja que está aqui no catecismo. O triunfo da igreja, que não é por uma ascensão humana, mas é uma coisa do céu, intervenção divina. O catecismo está dizendo, não é interpretação minha. E ele diz, o hino da aleluia, no final, alegremos e exultemos, demos glória a Deus, porque chegou o tempo das núpcias do Cordeiro e sua esposa já se preparou. E ela, a ela foi dado vestir-se com linho brilhante e puro. Então quer dizer que a esposa que o catecismo descreve, não é? Ou seja, a igreja, ela vai, o reino não se realizará por um triunfo histórico, né? Mas por uma vitória de Deus desencadeada e o desencadeamento último do mal, que fará sua esposa descer do céu. Então, essa esposa, o Apocalipse está dizendo aqui que ela está vestida com linho puro e brilhante. E São João, que nunca explica nada, de repente explica. O que é esse linho puro? O linho significa as obras justas dos santos, no original grego. Ta dikaiomata ton hagion estin. Ta dikaiomata. Dikaios, as coisas justas. Dikaiomata, as obras justas. Quer dizer, as virtudes, virtudes inspiradas por Deus, virtudes infusas, de virtudes heróicas, virtudes de santidade. Ou seja, é a santidade. Então, veja só, aqui que está a lógica, eu quero que você entenda isso. Grande tribulação e derrota da igreja. De repente, corte, vum, uma virada. Ah, aleluia, caiu a Babilônia, aleluia, triunfo. E de repente, a igreja aparece vestida de linho puro. Mas de onde veio esse linho puro? São João explica, a obra dos justos. E essas obras dos justos, quando que elas foram feitas? Lá durante a perseguição, uai. Quer dizer que, enquanto vai acontecendo a perseguição da igreja e a luta entre os filhos de Belial e os filhos da Virgem Santíssima, os justos, os filhos da Virgem, vão tecendo com suas obras, com suas virtudes, eles vão tecendo a roupa, o linho fino e brilhante. Então, aqui é que está a coisa. Como que a gente deve viver isso? Ou seja, no meio da tribulação, no meio da grande apostasia, é a fidelidade, através de Maria, com ela, viver essa fidelidade, porque haverá o triunfo. Nós vamos estar vivos para ver esse triunfo? Resposta, não sei. Só sei que o triunfo final virá. E esse triunfo final foi preparado pelo linho puro e fino, que são as obras dos justos. Então, viver a verdadeira devoção, viver essa entrega a Deus através da Virgem Maria, é ser esses descendentes da mulher, esses filhos da mulher, que vão tecendo o linho fino, o linho puro da vitória final da igreja. Resumo, aguenta firme. Eu disse essas coisas para que, quando acontecer, creiais. Não se escandalize. Sofrer, a gente vai sofrer. Mas não se escandalize. Eu disse isso para que vocês tenham fé. Então, vamos agora ver a descrição que São Luís faz dos apóstolos. Ele diz assim, número 56, evidente que eu estou pulando, não é? Mas quem serão esses servidores, esses escravos e filhos de Maria? Serão ministros do Senhor ardendo em chamas abrasadoras, que lançarão por toda parte o fogo divino, do divino amor. Por falar em chamas abrasadoras, quem nunca leu ou rezou, põe aí depois no Google, né? Oração abrasada de São Luís, onde ele faz uma oração para esses apóstolos dos últimos tempos. Procura a oração abrasada. Você vai ver muito mais detalhes disso que nós estamos falando aqui. Serão como flechas agudas, sicutsadi tem mano potentes, como flechas agudas nas mãos de Maria Todo-Poderosa, pronta a transpassar seus inimigos. Serão filhos de Levi bem purificados no fogo das grandes tribulações e bem colados a Deus, ou seja, qui aderet domino. Aí ele faz uma comparação com os três reis magos, ouro, incenso e mirra. Levarão o ouro do amor no coração, o incenso da oração no espírito e a mirra da mortificação no corpo, e que serão em toda parte para os pobres e os pequenos o bom odor de Jesus Cristo e para os grandes os ricos e os orgulhosos do mundo um odor repugnante de morte. Então, os ministros de Deus, esses filhos de Maria, esses filhos, não é, da Virgem Santíssima, esses justos que vão preparar o linho puro da igreja, eles terão o bom odor de Cristo e terão o odor repugnante de morte para os maus. E ele vai descrevendo as virtudes e no número 58 ele diz, serão verdadeiros apóstolos dos últimos tempos. Esta realidade dos verdadeiros apóstolos dos últimos tempos, ele diz, número 59, que sabemos, enfim, que serão verdadeiros discípulos de Jesus Cristo andando nas pegadas de sua pobreza e humildade. Essas são as armas. Deus olhou para a humildade do seu servo, o poderoso fez em mim maravilhas. É a pobreza e a humildade de Jesus, o desprezo do mundo e a caridade, ensinando o caminho estreito de Deus na pura verdade conforme o Santo Evangelho. Não pelas máximas do mundo. Essa história de, ah, não, nós temos que nos adaptar ao mundo moderno. É exatamente o contrário, no fim dos tempos tem que ser o contrário. Não é pelas máximas do mundo, sem se preocupar nem fazer acepção de pessoa alguma, sem poupar, escutar ou temer nenhum mortal. Acepção de pessoa aqui quer dizer o seguinte, né? Que às vezes você faz acepção de pessoa da seguinte maneira, você é um pregador, aí o sujeito é rico, aí você se comporta como um manso cordeirinho. O outro é pobre, aí você é um leão que ruge. Você faz acepção de pessoas. Não, não tenha medo. Não ter medo de nada e nem de ninguém, nós estamos com a Virgem Santíssima. Eles vão ter a cruz na mão direita e o rosário na mão esquerda. E terão os nomes sagrados de Jesus e Maria no coração. Aí São Luís conclui dizendo assim, quando e como acontecerá? Só Deus sabe. Ou seja, que é o que mostra que São Luís é perfeitamente católico e ortodoxo, ele não está colocando data para nada e nem nós estamos colocando essas datas, nós só estamos dizendo o seguinte, gente, seja São Luís, vamos só para entender isso daqui, São Luís pregou essas coisas. Logo depois da morte de São Luís, veio a Revolução Francesa. E com a Revolução Francesa, aquilo parecia o fim do mundo. Aquela região da Vendéia, onde São Luís pregou, aquelas pessoas ficaram firmes na fé, porque tinham Nossa Senhora com elas, e para elas aquilo foi o apocalipse, porque morreram, derramaram seu sangue, foram verdadeiramente justos que com as suas obras teceram o vestido da esposa com linho puro. Essas pessoas morreram há 300 anos atrás e foram os justos que viveram a tribulação e teceram as vestes da esposa com linho puro e realizaram isso que São Luís está dizendo. Quando vai acontecer? Nós não sabemos. Mas aconteceu há 300 anos atrás? Pode. E acontecerá nos nossos tempos, e já está acontecendo, como pode e acontecerá na segunda vinda de Cristo, que pode ser amanhã ou pode ser daqui a 1000 anos. Nós não sabemos quando será. O que a gente tem certeza é que existem as inimizades. Porém, inimizades entre ti e a mulher, disse Deus à serpente. E, portanto, se nós estivermos com Maria e imitarmos as suas virtudes, nós estaremos vivendo a verdadeira devoção e estaremos tecendo as vestes da esposa com as virtudes da Virgem Maria. Se nós formos esses verdadeiros filhos de Maria, que, né, verdadeiramente vão aguentando pacientemente, vão evangelizando, vão transformando as pessoas, fazendo a fé crescer nos corações, etc. Mesmo que pareça que nós estamos perdendo, não estamos perdendo. Não estamos perdendo. A gente já sabe quem foi que perdeu. O diabo sabe que ele não tem tempo. Ele só faz mais arruaça. Ele está fazendo mais barulho. Não é? Para terminarmos com uma palavra mais positiva, para você entender, São Luís diz no número 217 do tratado, falando do tempo, daquilo que em Fátima Nossa Senhora chama de o triunfo do seu Imaculado Coração. Ele diz: ah, quando virá esse tempo feliz? Quando virá esse tempo feliz em que Maria será estabelecida Senhora e Soberana nos corações, para submetê-los plenamente ao império do seu grande e único Jesus? Quando será o dia em que as almas respirarão Maria como o corpo respira o ar? Então, coisas maravilhosas acontecerão nesse mundo, onde o Espírito Santo, encontrando sua querida esposa como que reproduzida nas almas, a elas descerá abundantemente, enchendo-as de seus dons, particularmente do dom da sabedoria, a fim de operar maravilhas da graça. Meu caro irmão, quando chegará esse tempo feliz, esse século de Maria, em que inúmeras almas escolhidas, perdendo-se no abismo de seu interior, se tornarão cópias vivas de Maria para amar e glorificar Jesus Cristo? Esse tempo só chegará quando se conhecer e praticar a devoção que ensino. Ut adveniat regnum tuum, adveniat regnum Mariae. Para que venha o teu reino, Jesus, para que venha o reino de Maria. É uma reprodução maravilhosa daquilo que Nossa Senhora mesma anunciou em Fátima. Ou seja, a mensagem de Fátima é uma mensagem de catástrofe, da cidade destruída, né? Daquilo que nós teremos muito que sofrer, mas no final, o meu Imaculado Coração triunfará. Então, sejamos assim. E quem são os apóstolos dos últimos tempos? Maria, Nossa Senhora, para nos dar o modelo, escolheu três criancinhas em Fátima. As três criancinhas de Fátima são o modelo dos apóstolos dos últimos tempos, porque são o calcanhar, são os humildes, são os pequenos, aqueles que são discípulos de Jesus Cristo, porque pobres e humildes. Portanto, sejamos humildes na humildade e no amor a Deus e à sua igreja. Continuemos, perseveremos, soframos, mas permaneçamos fiéis. Soframos, mas permaneçamos fiéis. Não se escandalize, meu irmão, minha irmã, quando você vir essas coisas acontecerem, essas tragédias acontecerem ao nosso redor, não se escandalize. Eu disse essas coisas para que, quando acontecer, creiais, disse Jesus. Então, coragem. Vamos imitar as criancinhas de Fátima. Vamos ser esses apóstolos dos últimos tempos, pequeninos nos braços de Maria, confiando, né? Sendo verdadeiros soldados de Cristo, que juntamente com a Mãe Santíssima lutam aquela luta que está prevista por Deus desde toda a eternidade para o triunfo do Imaculado Coração de sua Mãe Santíssima. Deus abençoe você. Vamos continuar firmes, devotos da Virgem Santíssima. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.